Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta manhã de quinta-feira, 15 de abril. Nos estúdios, Silvana e José. Hospital Bambino Jesus da Santa Sé. É assim que proliferam os tumores. Mariângela Jaguraba.
Pesquisadores do Hospital da Santa Sé, em colaboração com uma equipe de pesquisa da Universidade Tor Vergata, em Roma, da Sociedade Dinamarquesa de Câncer e outros centros europeus e estadunidenses, fecharam um círculo sobre os mecanismos do ciclo celular, o processo através do qual as células, mesmo as células tumorais, amadurecem e proliferam. Os pesquisadores descobriram que o desequilíbrio entre os níveis da molécula ciclina D e a proteína AMBRA1 acelera a formação de muitos tipos de tumores. Hoje, não existem medicamentos que possam agir sobre estes dois elementos, mas é possível intervir no sistema de restauração de células tumorais, levando-as à autodestruição. Se a ausência ou baixos níveis de AMBRA1 em associação com um acúmulo de ciclina D for detectada em células tumorais, poderemos tentar suprimir com medicamentos específicos já conhecidos em terapia a capacidade das células tumorais de restaurar o material genético, disse o Dr. Francesco Cecconi, professor de Biologia do Desenvolvimento na Universidade Tor Vergata, em Roma, e pesquisador da área de pesquisa de oncohematologia do Hospital Bambino Gesù, dirigida pelo professor Franco Locatelli. Os resultados do estudo foram confirmados por dois outros estudos realizados nos Estados Unidos, também publicados na prestigiosa revista científica Nature. Que relação existe entre a proteína AMBRA1 e a molécula ciclina D?
AMBRA1 è una molecola in grado di controllare la vita di altre molecole. Quando AMBRA1 è mutato o non è presente all'interno delle cellule tumorali, e questo avviene...
AMBRA1 è una molecola capace di controllare la vita di altre molecole. Quando o AMBRA1 sofre mutação ou não está presente dentro das células tumorais, e isto acontece num bom número de tumores, os níveis de uma proteína que controla a velocidade de multiplicação celular, ciclina D, aumentam. E isto faz com que os tumores cresçam replicando seu DNA muito rapidamente. Como vocês, pesquisadores, chegaram a esta identificação?
Allora, la ricerca di quale fosse il controllore della velocità della duplicazione cellulare, quindi il controllore.
A pesquisa di qual fosse o controllador da velocidade da duplicação celular, o controllador da ciclina D, está em andamento há muitos anos. Há mais de 25 anos. Nós chegamos a isso porque somos especialistas nesta molécula AMBRA1, que identificamos em 2007, e entendemos que ela é extremamente importante para controlar os níveis, a quantidade de ciclina D em nossas células e, consequentemente, a velocidade de duplicação celular. O desequilíbrio entre estes dois elementos, em que tipos de tumores foi encontrado?
Noi lo abbiamo riscontrato soprattutto nei tumori polmonari, lo abbiamo riscontrato nei sarcomi.
Nós o encontramos sobretudo em tumores pulmonares, o encontramos em sarcomas. Estamos prosseguindo com estudos sobre melanoma e meduloblastoma, que são tumores importantes. Em particular, o meduloblastoma é um tumor pediátrico muito raro. Com diferentes variações sobre o tema, percebemos que a AMBRA1 é importante em todos esses tumores e também no controle da ciclina D e provavelmente em muitos outros tipos de tumores que ainda não analisamos.
Quarto dia da 58ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. No dia de ontem, quarta-feira, muitas as partilhas e debates realizados na perspectiva da colegialidade episcopal. A formulação do novo estatuto da CNBB foi o primeiro assunto do dia a ser discutido pelo Episcopado Brasileiro na modalidade virtual. Já no início da sessão de ontem, o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, motivou a participação e a colaboração dos bispos na Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, apresentada pelo Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, na tarde de terça-feira, e que será realizada em novembro deste ano. Ainda na tarde de terça, o Episcopado Brasileiro presente participou de uma exposição sobre as reestruturações do CELAM e do texto preparatório para a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. O caminho percorrido para a formulação do novo Estatuto da CNBB foi o primeiro assunto a ser discutido ontem pelo Episcopado Brasileiro. Na sequência, os bispos puderam acompanhar os comunicados da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. O bispo de Paranaguá, no Paraná, e presidente da comissão, Dom Edmar Peron, falou sobre a caminhada da Comissão para a Liturgia e da Comissão Especial para os Textos Litúrgicos, que tem se encontrado virtualmente para a revisão da tradução da terceira edição do Missal Romano, material que será colocado em votação na próxima Assembleia Geral da CNBB, na forma presencial. A Comissão para a Liturgia ainda colocou em votação algumas consultas à Assembleia referentes à inclusão ou alteração de datas de celebrações dos santos no calendário litúrgico do Brasil. Foram votadas, mas ainda depende da confirmação da Sé Apostólica, a confirmação da inclusão das memórias de São José de Anchieta, em 9 de junho, e dos santos mártires do Rio Grande do Norte, em 3 de outubro. A inserção como memória obrigatória de Santa Dulce dos Pobres, em 13 de agosto, e de memórias facultativas de Santo Oscar Romero, São Marcelino Champagnat, Santa Madre Teresa de Calcutá e de São Pedro de Alcântara. A comissão também consultou sobre a alteração de datas referentes à memória de São Ponciano e Santo Hipólito, Santa Faustina e de Santa Joana Francisca de Chantal. Também está em votação virtual o pedido à Santa Sé para que o Domingo da Palavra de Deus, criado pelo Papa Francisco para ser celebrado no terceiro domingo do tempo comum, seja celebrado no Brasil no último domingo de setembro, preservando a cinquentenária tradição brasileira de celebrar o mês da Bíblia naquele mês, também comemorando o Dia da Bíblia, próximo à festa de São Jerônimo. Ainda no dia de ontem, a comissão que prepara a carta ao prefeito da Congregação para os Bispos apresentou o texto com a acolhida das sugestões à mensagem que seguirá para aprovação. Outro tópico importante dos trabalhos de ontem foi a avaliação sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Os bispos apontaram inconsistências no texto base, reagiram às polêmicas e ataques e pontuaram suas considerações em relação ao processo de construção e também ao conteúdo do material proposto, com forte valorização da campanha da Fraternidade como uma riqueza da Igreja no Brasil. Para o presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira, as contribuições e reflexões foram transparentes e sinceras. Ele ressaltou a pertinência das partilhas, inaugurando um tempo muito importante em vista de um diálogo maduro e qualificado. Ainda nos trabalhos da 58ª Assembleia Geral da CNBB nesta quarta-feira, foi ratificado a criação do Regional Leste 3, composto pelas igrejas particulares do Estado do Espírito Santo, Arquidiocese de Vitória e as dioceses de Cachoeiro do Itapemirim, Colatina e São Mateus. O bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Joel Portela Amado, apresentou o resultado da consulta prévia, na qual 269 presentes no momento votaram e desses 251 bispos aprovaram a criação do 19º Regional da CNBB. 6 foram contrários e houve 12 abstenções. Uma carta assinada pela presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, dirigida a Dom Luné Saturné, arcebispo de Cap-Haïtien e presidente da Conferência Episcopal do Haiti, expressa profunda preocupação sobre o sequestro abusivo e criminoso de 5 padres, 2 religiosos e 3 leigos, perpetrado presumivelmente pelo grupo 400 Marozzo, na cidade de Croix-de-le-Beauce. Os sequestros, pedindo resgate, nesse caso US$ 1 milhão, como denunciado pela Conferência Episcopal do Haiti, tornaram-se comuns nos últimos meses, num país onde as autoridades perderam o controle da situação. No CELAM, levantamos a nossa voz para rejeitar, com todas as nossas forças, lê-se no texto, esse ato cruel e desumano, que põe em risco a saúde e a vida de 10 pessoas que dedicaram as suas vidas ao serviço de Deus e do próximo. Segundo os bispos, eles rejeitam com convicção o fato de que qualquer pessoa pode arrogar-se o direito de privar outro da sua liberdade pessoal, algo que é agravado pelo fato de se tratar de um sequestro por resgate, que visa apenas obter um resgate em troca da liberdade de pessoas inocentes. A carta exige a libertação imediata desses irmãos, injustamente privados da sua liberdade, pedindo às autoridades que façam todos os esforços para obterem a libertação imediata desses irmãos. Na manhã do domingo da Misericórdia, os sequestrados estavam recebendo o novo pároco da região, quando foram interceptados. A presidência do CELAM une-se em oração ao povo do Haiti, salientando: abraçamos o povo irmão do Haiti e partilhamos o seu profundo pesar por esse triste acontecimento e pelo sofrimento desse amado país que ainda não encontrou formas de ultrapassar a crise que se arrasta há vários anos e que se agravou nesse tempo de pandemia, que afeta especialmente as pessoas empobrecidas e marginalizadas. O presidente do Episcopado haitiano, que inicia hoje a sua Assembleia Plenária Ordinária de número 134, respondeu dizendo que recebeu com alegria e gratidão o comunicado de solidariedade da presidência do CELAM, tendo-o partilhado com seus irmãos bispos. A nota do CELAM deu-nos alívio, disse ele, e alegria de pertencer a essa grande família que é a Igreja. Segundo Dom Saturné, que diz ainda manter contato muito estreito com as famílias e congregações envolvidas nessa situação desumana, para confortar e procurar saídas para a libertação das pessoas sequestradas. Fraternidade, multilateralismo e paz. Esses são os temas que serão o foco do evento promovido em Genebra pela Santa Sé nesta quinta-feira, dia 15, durante o qual a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco será apresentada na presença de instituições como a Organização Mundial da Saúde, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e a Organização Internacional do Trabalho. O evento será aberto por um discurso do cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, que oferecerá algumas reflexões sobre como o conceito de fraternidade humana pode afetar a cooperação dentro da comunidade internacional. Estamos todos unidos como uma família humana, lê-se na encíclica do Papa. Uma constatação que se tornou evidente durante esse ano de pandemia, que deixou clara a importância da colaboração entre países, como explica ao Vatican News o arcebispo Ivan Jurković, observador permanente da Santa Sé, na sede das Nações Unidas em Genebra e moderador do encontro. Do ponto de vista de Genebra, destaca Jurković, podemos ver exatamente isso, a complexidade e a variedade da família humana. No início, tínhamos a impressão de que os exemplos de solidariedade entre os Estados eram mais visíveis, ao passo que agora vemos também que há momentos de incerteza. As crescentes desigualdades e divisões entre os países têm se tornado cada vez mais visíveis. E também podemos ver que os mais vulneráveis são menos considerados. Isso é muito visível na corrida para acumular doses de vacinas no mercado, tanto que alguns países têm em excesso e outros carecem completamente desse recurso. É a presença do vírus do individualismo radical que o Santo Padre atacou em um dos seus discursos e que levou a Santa Sé a apresentar a encíclica em alto nível, com um evento sobre o tema da fraternidade, do multilateralismo e da paz. São três palavras que vão muito bem juntas em Genebra, porque a fraternidade é a inspiração das Nações Unidas e também do Papa. O multilateralismo é uma questão que tem sido muito problemática e que sempre precisa de apoio. E Genebra é também, destacou Jurković, um centro de negociações para o desarmamento e a paz.